Um dos desafios que o Brasil tem diante de si é a mobilidade. Nesta Semana Nacional do Trânsito, que marca os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a Rádio Senado leva ao ar a série especial Sinal Vermelho para as Mortes no Trânsito, Sinal Verde para a Mobilidade. São 5 capítulos que vão apresentar os desafios e propostas para melhorar o trânsito, com um olho no futuro da mobilidade. Reportagem e apresentação, Bruno Lourenço.
No programa de hoje, vamos falar de uma coisa que parece óbvia, mas a prática demonstra o contrário. A cidade é das pessoas. O Irá Lourenço, da ONG Brasília para Pessoas, explica melhor.
A gente vê uma tendência moderna aí, né, nas cidades que, enfim, são referências em mobilidade, em urbanismo, que essas cidades estão se voltando justamente para as pessoas. Quer dizer, o foco não é o ciclista, não é o pedestre, mas é um conjunto de ações que contemplem as pessoas, né, e não os veículos, os motores. Então, Brasília surgiu com essa lógica automotiva, né, bem arraigada, amplas vias, alto limite de velocidade, e atualmente a tendência é outra, quer dizer, a cidade precisa mudar.
O Irá diz que o Brasília para Pessoas foi inspirado no Cidade para Pessoas, proposta do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, para humanizar as cidades. Eu ouvi falar do Irá pela primeira vez como ativista de uma ONG voltada para os ciclistas, a Rodas da Paz. O Irá não tem carro e se desloca junto com a família, mulher e 2 filhos, de bicicleta pela cidade. Mas ele percebeu que a luta era maior e não envolvia apenas o uso do camelo, como chamamos as magrelas aqui em Brasília. O pedestre devia estar no centro.
O próprio Código de Trânsito fala sobre isso, né, que todos devem prezar pela segurança do pedestre. Mas atualmente o pedestre não consegue andar na capital federal, na esplanada. São muitas armadilhas, né, são muitos bloqueios, muitas vezes não tem nem calçada, ou a calçada está destruída. Então, assim, a gente percebe que Brasília acaba sendo uma síntese do que acontece aí em várias outras cidades brasileiras. Quer dizer, o pedestre, né, em condições normais, uma pessoa normal, sem qualquer, sem qualquer dificuldade de locomoção, já tem dificuldades. Imagina um cadeirante ou um cego. Ele não consegue sair da rodoviária, do plano piloto, até a biblioteca, até a catedral, que são poucos metros.
Uma das ações do Brasília para Pessoas é trazer o público para caminhadas e debates. Autoridades são convidadas para sentirem na pele as dificuldades vividas por quem não está dentro de automóveis. No Dia Mundial do Pedestre, comemorado no dia 8 de agosto, a ONG promoveu uma caminhada na área central de Brasília. Apesar dos convites, nenhum gestor compareceu.
Infelizmente, a gente não tem retorno, então nós fizemos a caminhada, né, as desventuras do caminhar, no dia 8 de agosto, que passou, em função do Dia Mundial do Pedestre. Convidamos vários, né, secretários de Estado, vários gestores públicos nessa área. Infelizmente, ninguém assim de peso apareceu. Foram alguns servidores, foi a gente do Detran, mas realmente os gestores principais, infelizmente, não compareceram, o que é uma pena, né, porque a questão não é só criticar, mas é estar aberto ao debate e pensar em melhorias concretas ali, na hora, ali realmente percebendo na prática as dificuldades.
O Irá Lourenço espera que os gestores se atentem para o fato de que cidade nenhuma no mundo resolveu o problema de engarrafamento construindo viadutos ou ampliando vias. Essas medidas, aliás, têm uma lógica automotiva que só trazem mais carros, lembra ele, para as ruas. Enquanto isso, os usuários de transporte coletivo são desestimulados. Em Brasília, por exemplo, o número de passageiros caiu 15% no ano passado.
Houve aumento aí no preço da passagem, o que onerou muito, ainda mais os sofridos usuários de ônibus, né, que inclusive pode ser o motivo aí dessa queda significativa no número de usuários de ônibus. E assim, não tem jeito. Brasília, as pessoas, os cidadãos, os gestores precisam se dar conta que simplesmente não cabe mais tanto carro, né? Então, esses projetos de ampliação de via, né, de construção de túneis e viadutos, só vão ser paliativos.
Para o Irá, é preciso recuperar a cidade para as pessoas, e isso passa por medidas enérgicas.
Se precisa ter bem claro que esse modelo já era, realmente não cabe, era central, não cabe em tantos carros, e a gente precisa dar uma guinada realmente no rumo certo, que é ampliação de metrô, criação de linhas de VLT, estacionamento rotativo pago, é uma coisa simples que até hoje não saiu do papel. Né? O grande incentivo para as pessoas continuarem usando o carro é que elas possam estacionar livremente, sem qualquer ônus, inclusive estacionando em calçadas, canteiros, situações que a gente vê aí todo dia. Então a gente precisa de ações enérgicas no sentido de incentivar transporte coletivo, incentivar formas alternativas ao carro, seja o caminhar, seja a bicicleta, essas todas integradas, e ações realmente que desestimulem o uso do carro. Essa mensagem é bem simples e já há de muitos anos adotadas aí, essas ações são adotadas em capitais de referência no exterior.
Essa queda de usuários do transporte coletivo não foi uma exclusividade brasiliense. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Transportes Urbanos indicam que 3 milhões de passageiros por dia deixaram de utilizar os ônibus urbanos nos deslocamentos realizados em 2016, uma queda de 8% em relação a 2015. Mas isso é tema para o capítulo de amanhã. Até lá!
Reportagem e apresentação, Bruno Lourenço. Edição Leila Herédia. Locução Lia Passarinho. Técnica Josevaldo Souza. Uma produção da Rádio Senado.
Posso ver o mundo passar e as tristezas do meu ser virando endorfinas.